Princípio de Vida 10. Deus lhe mostrará sua vontade.
Deus nos ama do jeito que somos, e o desejo dele é de nos permitir nos tornarmos tudo o que possivelmente podemos e alcançar o que ele quer que nós alcancemos na vida. Ele tem um propósito e um plano e uma vontade para cada um de nós, e ele está disposto a nos mostrar o que é, se nós realmente quisermos saber. E o interessante sobre a vontade de Deus é que muitas vezes nós pensamos, olhando para o todo, Deus quer que eu faça isso na minha vida. Mas tudo isso é só uma parte do que ele quer nos mostrar da vontade dele, dia a dia, decisão após decisão. Pense em todas as decisões que nós tomamos todos os dias, e Deus tem um plano e um propósito e uma vontade para todas elas. Podem existir algumas coisas insignificantes. Não vai fazer diferença o que você decidir. A cor do sapato que você usar, ou a meia, ou a blusa, seja lá o que for. Mas, quando o assunto é decisão, Deus está interessado em todas elas porque elas transbordam de nossos corações e elas são uma indicação do que está em nossos corações. Eu gostaria de abrir a Bíblia em Jeremias, no capítulo 29, e gostaria de ler um versículo da Escritura. Gostaria de falar algumas coisas sobre isso, e no capítulo 29 ele está escrevendo para a nação de Israel, mas o que ele diz a eles também é verdade para nós. Se você olhar no versículo 11 do capítulo 29, esse é um versículo que seria bom deixar você aí anotando. Aqui está o que ele diz. Jeremias 29, começando no versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Você precisa anotar este versículo. Esta é uma promessa de Deus não só para o povo de Israel, mas é uma promessa para qualquer indivíduo que deseja saber a vontade de Deus, o propósito dele e o seu plano. Perceba o contraste. Ele diz, eu tenho um plano para vocês, planos de fazê-los prosperar. E isso não é prosperidade só nos termos que nós conhecemos. Essa palavra simplesmente significa alegria, bem-estar e o seu sucesso. O oposto disso é se você não quer saber a vontade de Deus e andar nela. Ele diz não causar dano, isto é, aflição, problema, desastre, ruína. Ele diz eu tenho um plano para a sua vida. E você e eu temos uma escolha a decidir se vamos andar na vontade de Deus ou não, se vamos fazer as coisas do nosso próprio jeito. Vamos pensar nisso, que Deus não somente tem um plano para a sua vida, mas ele vai lhe mostrar o que é. Ele vai lhe mostrar o plano dele, o propósito dele, a vontade dele, coisas grandes, coisas pequenas. Eu quero repetir isso. Então, como eu sei disso? Primeiro porque ele disse. Mas preste atenção, isso é uma característica de Deus. Em outras palavras, é consistente com quem ele é. Como Deus poderia esperar que nós façamos o que ele quer se ele não nos contar? Então, é consistente com quem ele é, que ele tem um desejo para a nossa vida. E tendo esse desejo, ele não só quer que nós saibamos o que é, mas ele está comprometido em nos mostrar a vontade, o propósito e o plano dele. É uma pessoa verdadeira que fez essa primeira decisão. Quando uma pessoa recebe Jesus Cristo como seu Salvador, a Bíblia diz que algumas coisas acontecem, e eu vou mencioná-las rapidamente. Nós somos perdoados dos nossos pecados, somos redimidos pelo seu sangue, somos justificados e declarados, não somos considerados injustos, somos santificados, separados para ele e já estamos glorificados. Então, sendo isso verdade, Deus quer nos capacitar para nós nos tornarmos tudo o que ele tem em mente para todos os dias de nossas vidas, se nós o seguirmos, andarmos no caminho dele e se acolhermos ou escolhermos essas decisões. Isto é consistente com ele. Uma segunda razão que podemos acreditar é por causa das coisas que ele promete em sua palavra. Por exemplo, se você me pedir para assinar a sua Bíblia, eu provavelmente iria colocar esse versículo embaixo do meu nome, Salmo 16. Pode abrir a sua Bíblia ali, no versículo 11. Tu me farás conhecer a vereda da verdade. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. E como ele diz, tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Ele diz no capítulo 32 de Salmos que ele nos instruirá no caminho que devemos seguir. Ele diz em Provérbios 3, 5 e 6, versículos que citamos muito porque é um versículo poderoso, ele diz que nos guiará. Ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso vai lhe fazer ficar com um problema. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então eu penso em Colossenses capítulo 1, em um versículo muito maravilhoso da Escritura, e isso é o que Paulo diz. Ele diz isso à luz da maneira que o povo colossense estava vivendo, como ele estava grato. E ele diz no versículo 9, no capítulo 1, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos do amor, a devoção a Cristo, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então pense nisso. Deus lhe mostrar como Ele quer que você viva a sua vida é consistente com quem Ele é. Em segundo lugar, Ele tem promessa após promessa na palavra de Deus. Às vezes Deus irá fazer o extremo para lhe mostrar o que é a vontade dEle para a sua vida, quando você realmente quer saber o que é. É muito evidente na Escritura que ele irá nos mostrar a vontade dele. Esse é o desejo dele. Então, com isso, surge uma questão. Como eu descubro? Eu acredito que ele tem uma vontade para a minha vida, que ele me ama incondicionalmente. Como vou descobrir o que é? Eu gostaria de dar algumas sugestões. E eu só vou dizer o seguinte. Muito cedo em minha vida, quando eu era um adolescente, Deus plantou o desejo em meu coração de ser obediente a ele e para seguir a ele. Então eu tive que descobrir como faço isso. Então uma das coisas que eu aprendi rapidamente é que se eu queria descobrir, eu teria que voltar para o Antigo Testamento e ver como você trabalhou na vida desses homens e mulheres no Antigo Testamento. Como o Senhor os mostrou a sua vontade e como conversou com eles. E como sabia que com certeza deveriam fazer o que tinham de fazer. Vamos começar com isso. Se eu vou descobrir a vontade de Deus, é por esta razão que eu falo semana após semana que você tem que ler este livro, a Bíblia. E a razão que eu levanto este livro é porque eu estou falando não é a minha sabedoria, não é o meu entendimento, nem o meu saber, mas é o dele. E simplesmente se você vai descobrir a vontade de Deus, comece com a palavra de Deus. Porque é aqui que nós encontramos o coração de Deus. É nesse caminho que somos guiados dia após dia, em fazer as decisões. Ele diz isso no Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ele diz que entrando na palavra dele, nos dá luz. Luz espiritual, sabedoria e entendimento. Se você negligencia a palavra de Deus, você vai sair da vontade de Deus, porque existem tantas vozes por aí que lhe falam o que você deve fazer e como você deve fazer, e muitas vezes criticando a palavra de Deus. Então a verdade é que essa é a maneira principal que ele fala conosco. Se alguém diz, eu estou tentando descobrir o que Deus quer que eu faça, a primeira coisa que eu digo a eles é, você precisa entrar na palavra de Deus e começar a ler. Você diz, aonde eu leio? Aqui está a coisa interessante sobre o poder da palavra de Deus. Se alguém quiser saber a vontade de Deus e está disposto a entrar na palavra de Deus, é incrível como ele irá lhe guiar para os versículos. Os mesmos versículos da Escritura que Deus irá usar para lhe dar direção. Então o que eu quero fazer é dar todas essas maneiras para lhe ajudar a determinar o que a palavra de Deus diz e o que é a vontade dele, o caminho dele para a sua vida pessoal. E lembre que se alguém disser para você, bom, isso é o que eu faria, ou se eu fosse você, bom, eles não são você e a vontade de Deus não é a mesma para todos. Então Deus, no amor dele por nós, tornou possível para nós sabermos sem sombra de dúvida, sem questionar o que é a vontade dele em qualquer situação. Ao contrário disso, seria inconsistente. Como ele espera que eu saiba alguma coisa se ele não me mostrar? Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Ele sabe o começo, ele sabe o fim. Ele conhece as consequências. Ele sabe o que é sábio e o que é imprudente. Ele sabe o que é o plano dele para nós, mesmo antes de nos criar. Seria inconsistente com a natureza dele, o caráter dele, não nos mostrar. O primeiro lugar que você deveria ir é na palavra de Deus. E é por isso que em Provérbios 3, versículos 5 e 6, tem estes versículos-chave em minha vida, todos esses anos, desde quando eu era adolescente. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa é uma promessa constante e todos devem ter ela como uma base no processo de tomar decisões. É a nossa segurança. Ele nos promete o seguinte: então, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Em segundo, vem a oração. Então, se eu for descobrir o que é a vontade dele para mim, eu tenho que perguntar. Em outras palavras, ler a palavra, eu preciso perguntar qual é a tua vontade nessa situação. Que decisão que o Senhor quer que eu tome nesse ponto? Ou como eu consigo lidar com isso? Preciso perguntar a ele. Com o perguntar, você também igualmente precisa escutar. Eu preciso estar disposto a perguntar a ele e depois eu preciso estar disposto a escutar. Em 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15, esses são meus versículos base quando o assunto é oração. Ele diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se eu estou escutando, ele irá me mostrar. Lembrem que é consistente com quem ele é. Você não iria esperar que seus filhos fizessem a coisa certa se você nunca falar o que era a coisa certa. Se você quisesse que eles fizessem alguma coisa, mas você não iria mostrar a eles, isso seria injusto. E Deus também não opera dessa maneira. Então preste atenção. Se você está lendo a palavra e está orando e você não está chegando a lugar nenhum, você está escutando? Então você olha para dentro de si, porque não é Deus quem está escondendo a verdade. Não é Deus quem está disposto a falar. Muitas vezes tem alguma coisa no interior do nosso pensamento, na maneira que pensamos sobre alguma coisa. Nós já nos decidimos sobre alguma coisa ou nós temos um preconceito em nosso coração em fazer isso ou aquilo. Então decidimos: eu não tenho certeza sobre isso. Então você precisa olhar para dentro de si e perguntar: Deus, existe alguma coisa dentro do meu coração que não está certo? E pense nisso, alguma coisa acontece quando você para e pede: Deus, examina meu coração. Examine o meu coração e me conhece, e Deus, me mostre se há algum caminho mau dentro de mim. É isso que o salmista disse. Me mostre se alguma coisa está acontecendo, e ele vai fazer isso. Todos nós, se nós já fizemos isso, ele já nos mostrou, talvez isso não está certo, ou aquilo, ou você ignorou isso e aqui tem que ser endireitado para eu lhe mostrar aquilo. Bom, você precisa se examinar. Então, eu preciso estar na palavra, preciso estar perguntando e também alguém pergunta: por quanto tempo eu preciso fazer essas questões? Preste atenção. O tempo necessário para você entrar na posição correta espiritualmente, para ele lhe falar, o tempo necessário depende do quanto você está disposto a escutar, a ouvir e se o tempo está correto. Mas de lhe encobrir propositalmente, ele nunca faria isso. Às vezes ele está esperando outra coisa, está certo antes de lhe mostrar o que é exatamente a resposta. Então, você tem que estar na palavra. Em segundo lugar, tem a oração e, claro, outras vezes ele nos mostra por circunstâncias. Todo aspecto de nossa vida, eu quero que você veja isso, todo aspecto da nossa vida é importante. As circunstâncias. Vamos dizer, por exemplo, que, e isso já aconteceu comigo diversas vezes, alguém viria até o púlpito ou na hora de cumprimentar os visitantes e dizem: eu perdi o meu emprego. Eu não estava muito contente lá, mas eu fazia o meu melhor e eu perdi o meu emprego. O que você acha? Eu acho que Deus lhe pôs uma posição para lhe mostrar o que ele quer que você faça em sua vida. E nem sempre, muitas vezes, eles voltam e dizem: a melhor coisa que aconteceu comigo foi perder o emprego. Louvado seja Deus, agora estou fazendo exatamente o que ele sempre quis e eu recebi um aumento. Eu estou tão animado de novo. Circunstâncias. Na maioria das vezes, foi uma mulher que disse que fizeram isso ou aquilo. Ela iria se despedir do emprego, mas então ela parou para pensar: e eu não consigo sobreviver sem esse emprego. Às vezes, Deus, conhecendo o nosso coração, conhecendo a nossa disposição, sabendo que nós queremos saber o que é certo e fazer a vontade dele, ele irá permitir que certas coisas aconteçam e nós vamos achar que foi um engano, nós vamos pôr a culpa em outra pessoa. Nós somos rápidos para pôr a culpa em outra pessoa, por exemplo, pessoas que achamos que fizeram o errado conosco, quando na verdade Deus usou essa pessoa para nos colocar na direção certa, por causa da coisa que ele queria que fizéssemos. E às vezes alguém diz: bom, eu estava planejando em me casar com essa moça e ela de repente me largou. Eu descobri que ela estava me traindo, então o que eu devo fazer? Bom, eu tenho meu conselho sobre isso, mas esse não é o ponto. Nós estamos falando sobre o que Deus pensa. O que eu queria é o seguinte: se é isso que aconteceu, então a primeira coisa que você deve fazer é não argumentar sobre o problema. Pergunte para Deus: Senhor, o que o Senhor está me dizendo? E eu posso lhe dizer que a maioria das vezes, 99% das vezes, Deus acabou de salvar essa pessoa de cometer um erro. Porque todos nós podemos ir a uma certa direção, porque aparenta ser a coisa certa por fazer, parece ser proveitoso, todos nós concordamos e por aí afora. Se não for da vontade de Deus e você está orando: Deus, me mostre o teu caminho para a minha vida, mostre o teu caminho para a minha vida, Senhor. Eu estou confiando em ti nas circunstâncias de Deus. Fecha uma porta, e o que ele faz? Ele nunca fecha uma porta sem abrir outra. Nosso problema é que antes de ele abrir outra, nós estamos falando: ah, Deus, por favor, abra essa aqui. E não é isso que ele quer. Ele quer que nós esperemos. Porque lembrem disso, nas circunstâncias pode ser que é a melhor coisa que ele tem para você. Ele precisa trabalhar em você antes e lhe ajeitar ou mudar a sua atitude sobre certas coisas. Então ele está interessado em todo aspecto da sua vida, circunstâncias que com certeza fazem parte disso. Eu poderia lhe dar muitos exemplos de como isso funcionou em minha vida, coisas que eu pensei: bom, Senhor, isso não veio de ti e não demorou muito para eu perceber. Deus realmente veio de ti. Pequenas coisas. Por exemplo, e eu já lhe dei mais detalhes, eu vou ser breve. Eu estava nas montanhas com a minha esposa passando o verão e o pastor de uma igreja de lá estava de férias e eles não estavam conseguindo achar ninguém para pregar. Então ele descobre que eu estava no lago e pergunta: você está disposto a pregar 2 domingos ou pregar 1 domingo? Era uma circunstância. Eu não sabia nada da igreja, nada sobre ninguém de lá. Eu acabei me tornando o pastor deles, ensinando no Instituto Bíblico. Parecia uma circunstância, preste atenção, na vida de um filho de Deus que está andando na vontade de Deus e não existem circunstâncias incertas. Deus, preste atenção nisso, Deus está manejando as circunstâncias das nossas vidas para o melhor, se andarmos no caminho dele. Alguém pode discordar, mas eles não podem provar a não ser na palavra de Deus. E eu já vivi o suficiente para lhe dizer que é a absoluta verdade. A verdade é que qualquer outra pessoa seria inconsistente com quem Deus é. Então, tem certamente o conselho divino? Muito importante. Alguém diz: bom, você sabe que às vezes você pode ficar em problemas escutando os outros. Com certeza. Então eu gostaria de lhe dar umas dicas sobre isso. Se você for até alguém para pedir um conselho divino, vamos supor que você está passando por uma necessidade, você está realmente tentando descobrir a vontade dele e esta é uma situação crítica, você só quer ter certeza, então você vai conversar com alguém. Me deixe falar em primeiro lugar, preste atenção cuidadosamente, se você está prestando atenção, diga amém. Amém? Você descobre que estilo de vida a pessoa está vivendo antes de perguntar para eles o que Deus está falando para você. Você entendeu isso? Tenha cuidado com quem você pergunta ou a quem você dirige a sua questão. Então, em primeiro lugar, a pessoa. E aqui está o segundo ponto, você precisa prestar atenção nisso. Você não faz a seguinte pergunta: o que eu deveria fazer nessa situação? Pergunta errada. Então diga o seguinte: o que eu pergunto? Você pergunta o seguinte: nessa situação, o que você acha que a palavra de Deus me manda fazer? Tem muita diferença entre as duas perguntas. Nessa situação, o que você acha que Deus diz sobre o que eu deveria fazer? Isso nos coloca de volta na palavra de Deus. E assim você continua andando no caminho certo. Mas conselhos ímpios são terrivelmente destrutivos. E também tem a consciência. Nossa consciência é o filtro moral em nossas vidas. Deus deu uma consciência a todos nós. Quanto mais da palavra de Deus estiver em sua consciência, mais preciso será suas decisões. A consciência de algumas pessoas já foi cauterizada pela devoção contínua ao pecado, à maldade, etc. Então, quando você fala, alguém fala, deixe a sua consciência ser o seu guia. Não, você não pode fazer isso. Isso depende de como sua consciência foi treinada, senão você cometerá muitos erros. A consciência é uma parte muito importante nisso. Quando eu penso nisso, eu me lembro do que as pessoas dizem muitas vezes. Bom, eu vou apenas confiar em minha consciência. Lembre-se disso. Você manda a sua consciência através da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus, eu deveria fazer isso? Então você não pode depender da sua consciência, porque ela tem que ser purificada pela palavra de Deus para alcançar as conclusões certas. Existe também toda essa ideia de estar com o espírito inquieto. Você diz: o que isso tem a ver com o assunto? Bom, eu vou apenas lhe falar sobre a minha experiência. O que eu descobri é que quando eu olho para trás, sempre quando Deus quis mudar alguma coisa na minha vida e na minha maneira de pensar, no que fosse fazer e na direção que eu estava tomando, eu ficava muito inquieto. Essa é a maneira pela qual o Espírito de Deus chama a nossa atenção. Porque você pode estar caminhando nessa direção e pensar: isso é o que Deus quer que eu faça, mas no fundo tem alguma coisa me perturbando. Eu posso pensar em muitas coisas sobre isso neste momento. Normalmente, quando ele quer mudar alguma coisa, isso me deixa inquieto. Ao invés disso, você estaria caminhando e, de repente, Deus diria: essa é a minha vontade. Às vezes, ele sabe que isso seria um choque muito grande. Então, ele nos deixa inquietos. E essa inquietação faz com que fiquemos de joelhos e comecemos a pedir: Senhor, o que o Senhor está fazendo comigo? Eu consigo me lembrar de muitas vezes que, de grandes decisões na minha vida, se tornaram real depois de um período de inquietação, buscando a vontade de Deus, dizendo: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E então isso acontece um passo de cada vez. Na maioria das vezes, Deus não vai dizer: eu quero que você faça isso hoje, aquilo mês que vem, e em 10 anos você tem que estar aqui onde eu quero. Não. É com um passo de cada vez. A caminhada de fé é um passo de cada vez. Você se lembra do que ele disse para Abraão? Ele disse: Abraão, levante-se, saia da casa de sua família, vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Primeiro ele tem que sair, então eu lhe mostrarei conforme você for caminhando. No capítulo 16 do livro de Atos, Paulo está caminhando para o leste para pregar o evangelho. E Deus o guia para outra direção. O que ele está fazendo? Bom, ele está acabando de começar a sua segunda viagem missionária. Ele estava fazendo o que Deus o chamou para fazer. Mas ele estava fazendo o que era mais natural para ele, ir pregar o evangelho naquele local. Deus então diz: não, eu quero que você vá para outra direção. Um passo de cada vez. Foi dessa maneira que ele fez todas as suas viagens missionárias. Na verdade, pense nisso. Você e eu vivemos um segundo de cada vez. Então, se alguém está esperando Deus mostrar a eles os próximos 10 anos, pode esquecer isso. Na verdade, grandes empresas, igrejas ou qualquer pessoa não são capazes de fazer um plano de 5 anos. Por quê? Porque as coisas mudam rápido demais. Você pode olhar para frente, mas quando tratamos de planos específicos, você tem que tomar muito cuidado com isso. A última coisa que eu diria é que às vezes ele usa manifestações incomuns. Olhe, por exemplo, para Moisés. Ele estava em um deserto por 40 anos. Deus sabia como chamar a atenção de Moisés depois de estar longe do Egito por 40 anos. Ele fugiu porque ele tinha matado um soldado egípcio. Deus tinha que tratar dele. Quanto que ele conhecia de Deus? O que é que Deus então faz? Deus deu uma experiência com a sarça ardente, que mostrou para ele que Deus tinha falado com ele. A mesma coisa acontece com Paulo, nesse capítulo de Atos. Deus mudou a mente dele. Mas como que ele fez isso? Ele teve uma visão de um homem na Macedônia e Filipos. Esta é uma visão do oeste. Então tudo em sua mente humana diria, bom, eu vou pregar o evangelho aqui. Não, eu quero que você vá para lá. Então, para chamar a atenção dele e tornar isso muito claro, ele deu a Paulo uma visão para isso acontecer. Existem pelo menos 8 maneiras de uma pessoa realmente saber a vontade de Deus e de Deus mostrar, se você realmente quiser saber, a vontade dele. Existem algumas coisas que podem ser impedimentos. Nesse momento você pode dizer, bom, eu quero saber a vontade dele. Deixe-me lhe dar alguns exemplos. Um deles é a vontade própria. Você sabe o que quer fazer. Isso é o que você planejou fazer. E às vezes isso pode ser tão forte que lhe impossibilita de ouvir Deus, porque você já resolveu na sua mente o que você vai fazer. Você conversou com pessoas, deu-lhes sugestões e sabia que enquanto você falava, eles não estavam nem prestando atenção em você. Eles estavam pensando em outra coisa. Eles já tinham sua mente feita. Quando alguém diz para mim, sim, 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 eu fico com vontade de dizer não, não, não. Você não está me escutando. Se você está dizendo sim, quando na verdade é não, o que estou dizendo é sério e você não está me escutando. E não me dê aquele sim rápido, porque você não sabe o que virá depois e você está dizendo sim. É muito importante que tenhamos cuidado em como ouvimos. Se a gente realmente quiser saber a vontade de Deus, ele nos mostrará, mas às vezes teremos alguns obstáculos para lidar. E o primeiro que eu mencionaria seria a vontade própria. A segunda é trágica, a influência de outras pessoas. Você pode pedir para Deus lhe mostrar sua vontade e você acha que está super claro até alguém chegar e dizer, ah, deixa eu lhe falar uma coisa. E começam a lhe dar inúmeras razões do porquê você não consegue fazer aquilo ou razões do porquê Deus certamente não esperaria que você fizesse aquilo. Deus realmente não pediria para você sacrificar aquilo. Ah, não é desse jeito que Deus faz as coisas. Pessoas que lhe falam como Deus não faz as coisas, gente que tem de perguntar para elas, então me diz como é que ele faz. Não é o que você acha que eu tenho que fazer, mas como ele faz as coisas. Deus faz as coisas por princípios. Esse é o porquê ele faz as coisas. Não por preferência, mas por princípio. Às vezes a influência de pessoas pode nos trazer muitos problemas na vida. Uma terceira coisa natural é que as pessoas são ignorantes a respeito da palavra de Deus. E é trágico que isso esteja acontecendo. Nós estamos crescendo numa geração que não sabe quase nada a respeito da palavra de Deus. Hoje, muitos pais levam seus filhos para a escola dominical, largam eles lá e, depois do culto, pegam eles e vão embora. O que vocês, pais e mães, estão esquecendo é que se os seus filhos nunca forem para o culto de adoração, crescerem até a adolescência fazendo outras coisas, indo para a escola dominical e depois indo para casa, porque ou você espera que quando ele for para a universidade ele se santificará e irá para a igreja, eles não farão isso. E é por isso que 3 de 4 jovens abandonam a igreja e se afastam de Deus depois da faculdade, porque os pais foram egoístas demais para gastar um tempo levando eles até a igreja. Estou simplesmente dizendo que é um problema. E se você não começar cedo, alguém pode dizer, mas o que uma criança de 5 anos pode aprender na igreja? Você ficaria surpreso. Eu já vi algumas crianças de 5, 6, 7 e 8 anos ganharem de seus pais, porque eles prestam atenção. Além disso, é o Espírito de Deus que está trabalhando no coração deles e não é meramente a capacidade deles de entenderem alguma coisa. E o Espírito de Deus pode trabalhar coisas na mente e no coração por muitos anos depois de você ter escutado aquilo. Também existe a questão da dúvida. Ah, mas espere um pouco. Eu sei o que Deus diz, mas, bom, qual é a causa da sua dúvida? É porque você fica de olho no que as pessoas estão fazendo ao seu redor? É sim, porque, em outras palavras, por que você duvidaria? Você se lembra do que ele diz em Tiago? Ele diz: se nós duvidamos, nós somos como as ondas do mar, que são levadas pelo vento de um lado para o outro. E ele diz que essa pessoa não pense que receberá alguma coisa de Deus. Então, se eu pedir a ele, eu tenho um motivo para acreditar que ele me mostrará. E eu te dei alguns desses motivos. Primeiro, se for consistente com a palavra de Deus. Segundo, ele promete nos mostrar, porque eu deveria duvidar quando ele diz que fará. Peça e te darei. Busque e encontrará. Bata e será aberto para você. Significa que eu vou receber isso imediatamente? Não. Mas eu vou receber. Mas se eu duvidar dele, daí onde fico? Levado pelo vento. Isso é algo sério. Muitas vezes as pessoas têm um sentimento de que elas não valem nada. Deus nunca diria isso para mim? Não, não, não. Deus não diria isso para mim. Então, o que lhe faz sentir como se você fosse valer menos do que outra pessoa? Preste atenção. Cada um de nós, nesse local, somos igualmente amados por Deus. Se você acredita nisso, diga amém. Se nós somos igualmente amados por Deus, ele não estaria igualmente ativo na vida de cada um de nós? Igualmente porque ele nos ama da mesma forma. E alguém pode dizer, Deus tem favoritos. Não, ele não tem. Ele tem alguns mais íntimos, mas não favoritos. Quanto mais perto você estiver dele, mais íntimo você será dele. Você receberá mais e seu coração ficará mais seguro e abençoado. Não é favoritismo, mas sim intimidade. E ele tinha alguns, Pedro, Tiago e João, seja o que for que esses três homens tinham. Eles tinham um relacionamento com ele mais íntimo do que o resto dos discípulos. Então, quando tratamos de coisa que nos fazem errar, é porque nós não achamos que merecemos isso. Lembre-se de que não tem ninguém que ama você mais do que ele. Então, por que eu duvido que Deus não fará o mesmo por mim que ele faria por outra pessoa? São sentimentos de que você não vale nada ou que não merece. Esses termos nem são bíblicos. Essa não é a questão, mas às vezes nos atrapalha. E claro, estar ocupado ou ativo, você diz, mas eu tenho buscado a Deus. Mas é que eu chego em casa tão cansado e eu trabalhei o dia todo, então eu tenho que chegar em casa, sentar, assistir TV, descansar um pouco. E a oração? E ficar de joelhos? E ler a palavra de Deus? Às vezes nós ficamos ocupados demais com outras coisas. E pense nisso. A direção de sua vida é uma das coisas mais importantes da sua vida todos os dias. Porque muitas vezes isso muda. Se você disser, eu estou ocupado demais para orar e descobrir qual é a vontade de Deus, se você estiver ocupado demais para Deus, então você está caminhando em uma direção que lhe trará problemas. Porque lembre-se disso, 60 segundos em um minuto, 60 segundos em um minuto. E 60 minutos em uma hora, 7 dias em uma semana, para todos nós, é uma questão de como nós escolhemos investir o nosso tempo baseado no valor que damos para cada coisa. E quando você pensa no valor, que é uma relação íntima com Deus, não existe nada mais valioso do que isso. Não dá para ficar ocupado demais. E claro, o medo. Eu acho que eu sei o que Deus quer que eu faça, mas eu estou morrendo de medo. Eu não acho que consigo fazer isso. Além disso, eu posso falhar. Então todos os meus amigos dirão, olha lá, ele achou que aquilo era vontade de Deus para a vida dele. Agora, olha para ele, olha o que aconteceu. Lembre-se disso. Quando você obedece a Deus, você não falha. Não faz diferença o que acontecer. Porque você e eu sabemos de uma coisa que o mundo não sabe. E é o seguinte, Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O que ele faz? Ele pega as dificuldades, falhas e todos os erros e os transforma em bem. Então você não pode permitir que isso se torne um obstáculo na sua vida. Outra coisa que nos impede de conhecer a vontade dele é o pecado consciente. Quando você está determinado a viver uma vida conscientemente pecaminosa, Deus não lhe mostrará nada. Nada a não ser o seu pecado. Ele pode lhe dar uma visão do que você poderia fazer, mas a não ser que você resolva esse problema do pecado em sua vida, nada vai acontecer. Imagine dizer: ah, ok, entendi essa parte. Deus é consistente, então ele me mostrará a sua vontade. E aqui estão 8 maneiras de como ele poderia me mostrar sua vontade. E aqui estão algumas coisas que poderiam me impedir. Agora, como eu vou saber com certeza? Essa é uma boa pergunta. Como é que eu vou saber com certeza o que Deus quer que eu saiba? E isso é o que eu quero que você escreva, especialmente porque os seus filhos, crianças e adolescentes chegarão para você e dirão: isso é o que eu estou pensando em fazer. Pode ser algo que vai partir o seu coração completamente, ou pode ser outra coisa. O que você vai dizer a eles? Como você pode ter certeza? Aqui estão algumas coisas simples, mas que funcionam. Pergunta número 1. Essa decisão é consistente com a palavra de Deus? Existem algumas coisas que nós simplesmente sabemos. Pegue os 10 mandamentos. Nós sabemos pelos 10 mandamentos algumas coisas que são consistentes com a palavra de Deus. Outras que não são, sem dúvida. Mas existem outras decisões que são mais difíceis, que estão relacionadas à direção da sua vida ou como quer que você gaste ou quem ele quer que você case ou seja lá o que for. A questão é: isso é consistente com a palavra de Deus? Agora preste atenção. Apesar de ter 7 pontos, se isso não for consistente com a palavra de Deus, pare. Não adianta continuar. Se você estiver pedindo algo para ele e a resposta nesse momento for inconsistente com a palavra de Deus, você pode parar aqui e começar tudo de novo. Você está caminhando na direção errada. Esse é o número 1. Às vezes uma pessoa vai dizer: me parece que eu consigo achar um versículo na Bíblia. Quando alguém fala: eu vou achar um versículo na Bíblia onde Deus fale com o meu coração, você não pode fazer desse jeito. Em outras palavras, você quer saber a verdade da palavra de Deus e você quer saber o que ele diria. Isso me leva para a segunda pergunta: é uma decisão sábia? E essa é uma pergunta que eu tento fazer em todas as decisões que eu tenho de tomar. É uma decisão sábia? Pode parecer fantástica, lucrativa, não lucrativa, parece a coisa sábia a se fazer, parece isso, aquilo, mas a questão é lucrativo? O que segue é o seguinte. A próxima pergunta, junto com aquela, é: quais são as consequências? Isso me dará uma ideia se isso é uma ideia sábia ou não. Quais são as consequências? Existem algumas consequências que são desastrosas. Se eu ignoro as consequências, eu estou ignorando uma parte essencial para descobrir a sua vontade. Então a questão é uma decisão sábia? Agora você sabe que é uma decisão insensata a de dar uma faca para o seu filho de 3 anos de idade, certo? É incrível as coisas insensatas que as pessoas fazem com seus filhos. Mas é insensato fazer muitas coisas na vida. É insensato você ter um bom trabalho e chegar 30 minutos atrasados todos os dias. Isso é muito insensato porque você não terá esse trabalho por muito tempo. E daí você vai querer colocar a culpa em outra pessoa. Foi você mesmo que fez isso? Esta é sempre a pergunta certa. Se eu tomar essa decisão, ela será baseada no quê? Na palavra de Deus. É uma decisão sábia baseada nas consequências? Porque o pecado tem consequências inescapáveis. Então você tem que fazer essa pergunta. A terceira pergunta é uma pergunta que eu já me deparei com ela muitas vezes na vida. Foi quando eu estava buscando a vontade de Deus que me levou a essas 7 perguntas. E a terceira é a seguinte: eu posso honestamente pedir a Deus para me ajudar a alcançar isso ou aquilo? Parece a coisa certa a se fazer. Eu posso pedir para Ele me ajudar a alcançar isso? Mas daí você tem que se perguntar: eu tenho uma paz genuína sobre isso? Paulo disse em Efésios que a paz de Deus governe nosso coração. Isso significa que se eu sei a vontade de Deus e estou fazendo-a, não seria lógico, certo, espiritual e fundamentado nas Escrituras que ele me desse paz sobre isso? Ele diz que a paz de Deus se firma como um império em nosso coração para dizer: você é salvo, continue, ou não. E todos nós oramos por coisas. Eu tenho certeza que você tem. E você pediu isso a Deus e nunca teve uma paz sobre isso. E é dessa maneira que Deus nos mantém inquietos até ficarmos na direção correta para fazermos a coisa certa. Então você tem que se perguntar: eu tenho paz genuína sobre isso? Eu posso fabricar algumas coisas? Eu posso inventar e dizer: está tudo fantástico agora e eu posso olhar por cima dessa inquietação e continuar a vida. Ou eu tenho uma paz maravilhosa sobre isso, mas na verdade, quando você para, deita à noite, apaga as luzes, você diz: Deus, fale ao meu coração, eu não tenho paz. Você não pode se mover quando não tem paz. Os teus amigos lhe dirão: tome uma decisão logo ou você vai perder isso. E daí? O que você perder em obediência, Deus lhe dará algo melhor. Você não pode dar ouvidos aos seus amigos e dizer: é melhor ir rápido. Você tem que tomar essa decisão agora, quando você não tem nenhuma paz sobre isso. E então vem a pergunta: essa decisão se encaixa em quem eu sou como seguidor de Jesus? Se não for, então não deve ser a decisão certa para a minha vida. Outra pergunta que você deve fazer é: essa decisão se encaixa com o plano de Deus para a minha vida? E quando você começar a fazer essas perguntas, lembre-se disso: Deus ama você como você está. Ele lhe capacitará a ser tudo o que você deseja que você seja. Ele será completamente honesto com você. Ele quer o melhor para você. Ele está em sua vida através do Espírito Santo para lhe capacitar a entender e discernir qual é a verdade sobre a sua vontade, porque ele quer que você saiba. E a última pergunta é: se eu tomar essa decisão, ela honrará a Deus? Isso irá honrar a Deus que eu sirvo? Sim ou não? Eu vou lhe contar uma experiência pessoal que eu nunca contei em público antes. E esse é um dos princípios de vida de que Deus moverá o céu e a terra para lhe mostrar a sua vontade. Então eu vou contar o mais resumido possível. Eu estava no último ano da faculdade e meu coração estava inquieto. Eu voltei da janta na segunda noite. Era como se Deus não estivesse mais no meu dormitório. Eu tinha um quarto particular no corredor da Universidade de Richmond. Era semana de provas e eu estava totalmente miserável. Pensei: Deus, o que está acontecendo? Eu orava e nada acontecia. Eu pegava o inário, isso não funcionava, nada funcionava. A semana toda eu fiquei completamente miserável. Então me lembrei do que o meu avô tinha me contado sobre um período de sua vida que foi crítico. Pensei então de ver uns amigos de oração e um deles vivia na minha cidade. Eu lembro que andei, era mais ou menos um quarteirão no corredor Thomas, e lá tinham uns pinheiros e marcavam o caminho. E eu lembro que estava chorando e dizendo: Deus, você sabe que me falar o que está acontecendo aqui, o meu futuro está baseado em ti, e o Senhor me mostra a coisa certa a fazer. Eu estava chateado e sabia que não tinha ido muito bem nas provas. Na verdade, eu tirei 3 notas ruins e uma delas era na matéria que eu estava focado, que era história. Eu estava completamente quebrado por dentro. Eu pensava: Deus, seja o que for, eu não sei o que você está fazendo. Eu lembro de algo que meu avô me falou. Então, olhei para cima e disse: Senhor, o Senhor sabe como estou desesperado. Se essa for tua vontade para a minha vida, que era um pouco assustador, eu disse: eu quero que você me mostre 2 estrelas caírem. Eu sei que meteoros não são estrelas, mas ele sabia exatamente o que eu estava fazendo. Eu estava desesperado. Eu disse: eu sei que nem posso lhe pedir isso, mas você tem que me mostrar a tua vontade. Eu fui até lá e nós oramos um pouco. E eu estava no dormitório e meu melhor amigo de oração, que era o Harris, vivia no andar principal. O caminho estava passando pelo quarto dele e a sua janela estava aberta. A luz estava acesa, então olhei pela janela e disse: bom, nós precisamos orar. Eu estava me sentindo horrível. Eu não sei o que está acontecendo. Deus está fazendo alguma coisa e eu não sei o que é. Nós oramos até a 1 da manhã, mas nada aconteceu. No sábado à noite, estava no quarto de um outro amigo que veio até o meu quarto e ele disse: o que você vai fazer sobre a janta? Porque eles não serviam janta no sábado, à noite. Eu falei: Bom, eu não sei, eu não estou interessado em jantar. Ele disse, vamos até o West Village, que ficava mais ou menos a 1,5 km, e vamos pegar um hambúrguer. Eu disse, ok. Então nós andamos até lá e voltamos. Então ele me disse, vamos pegar um atalho. E eu disse, que atalho? E ele me disse, se a gente passar aqui pelo quintal, no fundo da igreja episcopal, vai ter um atalho. Eu falei, ah, tudo bem. Nós estávamos andando quando Avery, esse outro meu amigo, resolve parar. Eu não tinha parado, mas ele sim. Ele disse, não é uma bela noite? Ele olhou para cima e eu também. Quando eu olhei para o céu, dois meteoros passaram rapidamente. Eu não pensei nada sobre aquilo no momento. Eu voltei para o meu quarto, fiquei do lado de fora porque tinha uma pia e um espelho e estava escovando os dentes e foi como se Deus falasse para mim, o que você pediu? Eu pensei, eu lembro que estava dizendo, bom, muitas pessoas já viram essas coisas. Foi como se Deus falasse para mim, mas eles não pediram isso. Mas você me pediu isso. Eu respondi a sua oração hoje. O que você vai fazer sobre isso? Eu voltei para o meu quarto e fiquei de joelhos perante Deus e agradeci a Ele por me amar o suficiente para mover o céu e a terra para me mostrar a sua vontade para a minha vida. Eu nunca duvidei por um segundo do que Ele queria que eu fizesse da minha vida, porque eu estou convencido de que Ele ama você o suficiente para mover o céu e a terra. Porque eu tenho uma experiência pessoal com Moisés e a sarça ardente, mas dois meteoros para mim são iguais a qualquer sarça ardente. Era o que eu precisava. Ele fez algo assim novamente depois daquilo? Só mais uma vez. Em 52 anos de ministério, só mais uma vez. Inquieto, perturbado, Deus, o que você está fazendo? E ele me mostrou algo claramente. Aqui está o que eu vou fazer. Eu questionei, duvidei, mas eu sabia que era verdade, e foi por isso que eu vim para Atlanta. Deus te ama o suficiente para mover o céu e a terra para lhe mostrar a sua vontade? Sim. Tolo é o homem ou a mulher que acham que são sábios o suficiente para entender tudo. Eu quero lhe encorajar não só a ouvir isso, mas escrever tudo isso. Coloque em algum lugar que você não perca, porque antes de a semana acabe, você pode se encontrar com alguém que precise ler isto, ouvir isto, e ouvir falar a respeito disso. Seus filhos e netos precisam ouvir o que você ouviu nesta manhã. Você não pode perder isso. Amém? Pai, como nós somos gratos e como eu sou grato. Obrigado por você nos amar o suficiente e ter o direito de nos amar e intervir em nossas vidas e em nosso senso de direção para nos guiar na direção certa. Nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. Se você nunca confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, nada disso funcionará. Mas se você estiver disposto a fazer isso, não importa onde estiver em sua vida, Ele irá arrumar isso e lhe mostrará como viver sua vida da maneira melhor possível. Eu conheço a vontade dEle sobre você ser salvo. Ele disse, não é da minha vontade que ninguém se perca. Se você não é salvo, eu sei que Ele diz, hoje é o dia da salvação. Eu sei que essa é a vontade de Deus. Então você tem que fazer o que você acredita que Ele quer que você faça. Mas você já ouviu a verdade o suficiente em uma mensagem para lhe salvar de uma destruição, dor de cabeça, ruína. Não significa que você nunca terá mais problemas, mas seja o que você estiver passando, Ele guiará você, não importa o que for.